As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Alerta! Houve registro para o furto a uma residência situada na localidade de Serras, na freguesia da Sabacheira, Conselho de Tomar. Por aquilo que a nossa redação apurou, o crime terá sido cometido antes do anoitecer, altura em que a proprietária do imóvel regressou a casa e encontrou o interior revirado. A senhora em causa está num centro de dia e só regressa então para pernoitar, pelo que tudo aponta para pessoas ou pessoa que conheçam bem esta rotina. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência, sendo que a Junta de Freguesia, na pessoa do Presidente António Graça, contactou a nossa redação no sentido de deixar assim esse alerta para que a sua população possa estar atenta a movimentações consideradas como estranhas. Hugo Azevedo, presidente da União de Freguesias de Areias e Pias do Conselho de Ferreira do Zêzere, confirmou à nossa redação a ocorrência de furtos em residências no decurso dos últimos dias. O autarca deu conta de três situações, todas elas habitações não permanentes, e aproveitou para colocar a sua população sob alerta perante a possibilidade de estas situações se repetirem. Hugo Azevedo diz ter a convicção de que os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, conhecem bem a zona em causa.
É verdade. Pelo que nos chegou, confirmam-se dois furtos, mesmo na sede da Vila de Pias, e um furto em Outer dos Pereiros, numa localidade. As três casas são casas não habitadas, de pessoas ou que não estão em Pias e estão em algumas cidades de Portugal, ou então até mesmo no estrangeiro. Claro que há preocupação, nós estamos atentos. Já contactámos com a GNR, portanto, dentro das possibilidades também a GNR nos vai ajudar com as patrulhas, mas que há uma atenção redobrada nesta localidade, pelo menos que eu saiba, na União de Freguesias de Areias e Pias, na área geográfica, é só, estes registros foram só registados, passa a expressão, aqui na zona de Pias.
Que conselhos nesta altura é que pode direcionar à sua população perante então estes casos?
Olha, eu sei que pelo menos uma das habitações tinha alguém a cuidar, a olhar por essa habitação, e até tinha alarme. Portanto, é caricato que mesmo uma casa com alarme acabou por ser assaltada. O que nós sugerimos é que tenham muita atenção, que tenham sempre alguém cá a olhar por essas habitações, e pelo menos aquelas habitações que estejam fechadas e que as pessoas não estejam cá durante a semana, que alguém vá passando, além de nós, que estamos sempre atentos também, mas que alguém vá passando, vai entrando nas habitações e vai vendo, pronto, pelo menos para que haja ali alguma movimentação, porque eu quero crer, isto são sempre especulações, que isto são pessoas que conhecem bem a zona e conhecem bem que estas pessoas não estão cá, portanto, estas habitações são sempre um alvo. Nós temos dito à população que sempre que haja alguém desconhecido na zona, isto depois acaba por ser um pouco, pronto, fora, eu acho que o deve ser, acaba por não ser uma prática muito comum, mas sempre que haja alguém fora do conhecimento da localidade que indiquem ou que pelo menos contactem algumas pessoas e em último caso a GNR.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este cenário é denunciado pela Agência Lusa. O Hospital Distrital de Santarém está sem água quente há pelo menos 7 meses. Uma situação inimaginável nos dias que correm. A confirmação é dada pela própria administração daquela estrutura de saúde, que assegura que a reparação está agendada e que nenhum doente ficou privado dos cuidados de higiene. A denúncia teve por base a exaustão de auxiliares e enfermeiros, refere a mesma fonte, que reforça que os profissionais em causa já não suportam andar de trás para a frente com as cafeteiras elétricas. Contactado então pela Lusa, o enfermeiro diretor do Hospital Distrital de Santarém, João Formiga, admitiu o problema, mas negou as dificuldades apontadas, sublinhando que todos os doentes internados ou que tenham recorrido ao serviço de urgência com necessidade de cuidados de higiene, fizeram-no com recurso à água quente, nunca ficando essa situação comprometida. Para além disso, a mesma peça assegura que chove dentro das urgências.
Rádio Air, informação.
Um homem de 56 anos está acusado de tentativa de homicídio, crime ocorrido no dia 17 de agosto último em Salvaterra de Magos. Segundo esclarecimento do Ministério Público, concluiu-se que arguído e vítima, ambos funcionários do município salvaterrense, tiveram um desentendimento na manhã desse dia, no termo do qual o agressor prometeu acertar contas com o ofendido, intenção que concretizou procurando e espetando-lhe uma faca na zona abdominal após lhe ter desferido uma cabeçada. Na acusação, deduzida pela segunda secção de inquérito, inquéritos do DIAP de Santarém, especializada em crimes violentos, invoca-se a reincidência do arguído como agravante para eventual ponderação em julgamento. Decorrem as diligências para notificação da acusação aos intervenientes processuais, a que se seguirá um prazo para a abertura de instrução que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento pelo Juízo Central Criminal de Santarém. A União de Freguesias de Serra Junceira, no Conselho de Tomar, tem conseguido iniciar o caminho para a inversão do processo que afeta o interior do país, e em particular as respectivas freguesias rurais, ou seja, a temida desertificação à qual o território nabantino não tem também fugido. Ainda assim, como referiu na ERT, no programa Freguesia a Freguesia, o presidente Américo Pereira refere então que a solução passa, em parte, por recensear aqueles que não são recenseados, principalmente os cidadãos estrangeiros.
Primeiro, a fixação de casais novos pela primeira vez está a acontecer. E em segundo aspecto, pela fixação de cidadãos estrangeiros. Nós temos cidadãos de 20 nacionalidades. Com um crescimento exponencial. E o que é que nós fazemos enquanto Junta de Freguesia? É aproximar-nos desses cidadãos estrangeiros. É trazê-los para a nossa comunidade. E obrigá-los também, de certa forma, como obviamente, a recensear-se. Qualquer cidadão estrangeiro que tenha a autorização de residência, ou seja ou não comunitário, mas que reúna todas as condições legais no sentido de poder estar recenseado, tem que obrigatoriamente recensear. E nós tratamos todo o processo. E é isso para isso que trabalhamos, é saber quem são os nossos fregueses, quem são os nossos concidadãos, quem são aqueles com os quais podemos contar, não só em termos eleitorais, mas também no dia-a-dia, no desenvolvimento e no progresso. Até porque muitas destas pessoas estrangeiras, felizmente, são pessoas, aliás, uma percentagem bastante significativa, são pessoas que estão no ativo, são pessoas que têm as suas empresas, são pessoas que têm o seu trabalho, são pessoas que nos têm enriquecido as nossas escolas com a presença dos seus filhos, porque é sempre muito importante. Enfim, nós desde a Bielorrússia, a Letónia, a Venezuela, ou Angola, ou Moçambique, Brasil, ou sei lá, belgas, franceses, ingleses, por aí fora, isto é assim, é uma ocorre-me aquela situação do Ricardo Aruz Pereira, é uma mixórdia de culturas, uma mixórdia de conhecimento e de vivências que também servem para enriquecer a nossa comunidade. Nós temos neste momento referenciados 200 cidadãos estrangeiros, dos quais 50% se encontram já recenseados.
Jorge Godinho abriu o livro. O técnico tomarense, atualmente ao serviço da Juventude Oriense, abordou para a ERTS a recente passagem pelo Sporting de Tomar, precisamente na última época. Ele que teve a dura herança deixada por Nuno Domingues e que, à entrada da fase final da temporada, saiu para a entrada de Nuno Lopes. Jorge Godinho não quis explicar algumas situações que aconteceram nesse passado recente, mas não deixou de colocar pontos nos is em relação à parte do trajeto enquanto técnico dos Leões. Jorge Godinho voltou a reafirmar a sua culpa enquanto treinador perante o insucesso do Sporting de Tomar, mas assegura que essa responsabilidade não foi só dele, lamentando a falta de defesa por parte da direção, não só na sua saída, mas também na altura de explicar os reais motivos que estiveram na base da saída de Nuno Domingues. Jorge Godinho envolveu mesmo o Ministério Público, cenário que deverá conhecer explicações durante os próximos dias.
Muita gente pode pensar que a culpa foi só minha. E eu assumi a minha culpa, uma admissão é sempre também a culpa do treinador. Mas também não foi só minha, portanto, mesmo até depois o que aconteceu até a final da época, com as mudanças que houve, não foi pela parte técnica que eu devia ter saído. Porque as equipas que mexeram nos treinadores, quase elas desceram. Até o próprio Lopes, quando chega, também não faz muito melhor do que eu, faz 3 ou 4 pontos a mais do que eu, mas também com o triplo ou quadruplo orçamento. Quando eu lá estava, havia pouca coisa para mim, mas quando eu saí já havia tudo. E na altura achou-se que era melhor a minha saída para dar um abanão na equipa, e eu aceitei isso. Não aceitei outras coisas, porque a culpa é só do Godinho, mas calma, a culpa não foi só do Godinho. Podia ter um bocadinho ali mais de defesa da parte da direção, não só na saída, mas também na entrada. Acho que não assumiram bem a saída na altura do Nuno Domingues. Acho que não clarificaram o que se passou. E isso, muita gente nunca soube o que é que se passou, e depois toda a gente perguntava porque é que houve mudança de treinador, e isso desde o início houve sempre ali um complexo de alguma gente.
O próprio não te sentias completamente confortável, é isso, Jorge?
Não senti confortável, desde já que a direção não assumiu o porquê da saída do antigo treinador, não é? O meu maior erro e aquilo que eu às vezes penso foi a questão de um dia antes de irmos para a Elite Cup, quando houve uma saída de noite de alguns jogadores, eu aí tinha que definir logo a minha situação. Se é para isto, saía já. E aquilo foi logo no início da época. Ou então, a direção na altura, chegar à frente e dizer, olha, sim senhor, foram alguns, não tiveram comportamento adequado, vamos lá castigá-los agora e tal. Só que a direção aí também não foi tão célebre quanto esperava, mas isso é passado. São coisas que deixam, uma coisa é certa, eu acho que merecia também outro respeito. Houve ali por parte de alguém, de algumas pessoas, não respeitaram, quer sequer quer não, ainda sou o homem de mar a nível de hockey, tem mais títulos a nível de quer jogador, quer treinador, títulos nacionais, não há ninguém que me bata a mim. Digo isso com orgulho e digo isso com esperança que alguém do Tomar venha a ter um currículo melhor do que eu. Tu sabes porque é que o Nuno Domingos saiu? Sabes ou não sabes?
Não sei. Ninguém sabe.
Pois, não é? Pergunto lá ao Presidente, pergunto lá ao Vivo, pergunto lá ao Hernani, se não foram todos chamados ao Ministério Público para falar sobre um caso. Sobre um caso num jogo em Valença. Toda a gente falou nisso. Só que ninguém assumiu isso. E depois eu é que entrei. E entrei em condições, porque foi a maior parte dos jogadores que me incentivaram a vir, porque eu nem vinha.
O vereador José Delgado, eleito pelo PSD na Câmara de Tomar, defendeu na ERT, no espaço de informação às terças com, que o Congresso da Sopa tem que ser reformulado. Caso contrário, corre o risco de desaparecer. José Delgado, que abordava aquilo que deve ser a programação cultural do Conselho de Tomar para o ano de 2020, recordou que a recente edição do Congresso da Sopa registou uma quebra significativa na participação, facto que revela um cansaço em relação ao modelo colocado em prática.
Está muito repetido, foi talvez uma situação, não sendo negativa, mas que necessita de ser alterada, precisa de... O conceito tem que ser aquele, não é? Deve ser, porque tem uma marca que já poderia ser quase histórica, mas há que repensar a forma, porque não houve muita adesão este ano, e eu penso que deverá ser repensada de forma a complementar com outras ações. Eu acho que o Congresso da Sopa pode ser uma alavanca para, nesse dia, recriar novas situações e também criar novos eventos durante o dia, para que as pessoas não vão à sopa e saiam de Tomar. Deveria de haver uma continuidade com programas culturais, jogos de rua, por exemplo, viu-se, especialmente há 2 anos, as tunas na cidade, que foi muito marcante, em que criou uma dinâmica e uma alegria nas ruas e acabou por fixar as pessoas. Portanto, eu acho que o Congresso da Sopa deve ser repensado, deve ter uma nova dinâmica na forma, e criar de facto uma marca. Eu sei que Tomar foi praticamente pioneira nos congressos da sopa, hoje já existe por todo lado, uma cópia muito de Tomar, e nós temos que voltar a ter esta marca para Tomar. Isso precisa de recriação, tem que ser recriado.
Os bombeiros municipais de Tomar estão a recrutar voluntários para a corporação. Os interessados, que devem ter idade compreendida entre os 18 e os 35 anos e possuir a escolaridade mínima obrigatória, deverão ainda apresentar atestado de robustez física. As inscrições estão abertas até dia 15 de fevereiro, devendo os interessados dirigir-se ao quartel ou contactarem pelo e-mail bombeiros@cm-tomar.pt ou telefone 249-329-140.
Rádio L, a primeira a informar.
Na sequência do protocolo promovido pelo município de Ferreira do Zêzere com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Agrupamento de Escolas, concluídas as obras e instalação de equipamentos, os novos laboratórios na Escola Pedro Ferreiro entram em funcionamento já a partir desta quarta-feira. O apetrechamento dos mesmos, assim como o respectivo mobiliário, foi realizado com investimento da autarquia na ordem dos 40 mil euros, cofinanciado através de candidatura ao abrigo do programa PEDIN, medida Centro 2020, inserida no âmbito do combate relatam insucesso escolar. As obras de adaptação das salas foram responsabilidade da DGEST. Este momento contará com a presença de Francisco Neves, delegado regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo, assim como de Jacinto Lopes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, entre outros representantes de entidades locais e regionais, com programa detalhado e visita às instalações prevista para as 10h30. Ainda ao abrigo do presente programa, a autarquia está também a ultimar os preparativos do projeto Experimenta Mais Ciência, com um investimento total a rondar os 34 mil euros e que irá permitir aos alunos do primeiro ciclo desenvolver atividades científicas acompanhadas de um programa pedagógico adequado que tem por objetivo estimular e despertar interesse e curiosidade pelas presentes áreas numa idade precoce.
Rádio R, informação.
O desenvolvimento social, nomeadamente a criação de emprego, é o principal objetivo para o Conselho de Vila Nova da Barquinha durante este ano de 2020. Fernando Freire, presidente da autarquia, em entrevista à ERTE, enaltece a este propósito o facto do seu Conselho ter aumentado a sua população desde 2011.
Eu gostaria de que o próximo ano as questões fossem, em termos municipais, de desenvolvimento social. Desenvolvimento social tinha a ver essencialmente com a criação de emprego, mais emprego qualificado e emprego perene, fixo. Essa seria o desejo que eu quereria para os meus munícipes. Depois, gostaria também, de facto, que a questão do aeroporto de Tancos viesse outra vez novamente à baila. A sua requalificação necessita uma intervenção urgente, um debate público sobre esta temática, a sua importância estratégica para a nossa região e depois, objetivamente, com os grandes projetos da região, como seja a questão do bioparque, como seja, nomeadamente, a criação de zonas de parques empresariais, animassem a nossa região. Esta semana tive a feliz notícia de dizer que o Nova Barquinha não perdeu gente, nomeadamente desde 2011 até 2019. Pelo contrário, fomos dos concelhos de baixa densidade que subimos população. Isso é bom, significa que estamos a trabalhar bem, estamos indo no caminho certo no âmbito da regeneração urbana, no âmbito da valorização das escolas, das infraestruturas, mas temos que sempre contar com as pessoas. É muito importante que as pessoas se sintam capacitadas, se sintam valorizadas e, no fundo, que criem riqueza. Porque criando riqueza, objetivamente, há mais distribuição, há mais capacidade para a sua sobrevivência e também nascerá muito mais cultura.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, nesta minha primeira nota do dia de 2020, e apesar de estarmos a 14 de janeiro, gostaria de, em meu nome e em nome do Partido Socialista de Tomar, desejar a todos aqueles que nos estão a ouvir um excelente ano de 2020. Que seja, sobretudo, um ano de realizações. E, claro, acompanhado de muita saúde, pois com saúde arregaçamos as mangas, vamos à luta e tudo se consegue. Permitam-me que debruce esta nota do dia com um tema que está a marcar o início deste ano. A morte do general iraquiano Qassem Soleimani após sofrer um ataque orquestrado pelos Estados Unidos da América. Bem, este tema é de veras complexo, pois já muitos preveem que seja o início da Terceira Guerra Mundial, inclusive os líderes ou os principais líderes mundiais já vieram a público se pronunciar sobre este conflito. Por um lado, os líderes quer da ONU, do Conselho Europeu, da Rússia, da Síria, da China, reprovam este ataque, como pedem contenção a ambos os países. Por outro lado, e de modo mais entusiasta, Boris Johnson e Bolsonaro não tardaram a declarar imediato apoio a Donald Trump. Apesar de Boris Johnson ultimamente já vir com um discurso mais cauteloso a pedir o fim das hostilidades entre estes dois países, até mesmo Bolsonaro tem demonstrado alguma preocupação pelas questões petrolíferas. Importa salientar que Soleimani foi um general que nos bastidores ajudou os Estados Unidos na reconstrução do Iraque após Saddam Hussein. E apesar de não haver quaisquer relações diplomáticas desde 1980, interesses regionais americanos e iraquianos levaram a esta cooperação. Agora Washington rompe esta aliança de, digamos, background e matam o principal líder das forças especiais de atuação em conflitos. Todavia, acredito que será exagerado falarmos de uma terceira guerra mundial. Aliás, já era prevista por alguns mensageiros da desgraça, como nos anos 80 por Hans Orkenthal, aquela que foi denominada pela Guerra das Estrelas que decorreu durante a Guerra Fria, quando Ronald Reagan, à data presidente dos Estados Unidos, anunciou que iria avançar com o sistema defensivo aeroespacial anti-mísseis balísticos. Escusado será dizer que o sucesso deste projeto, caso tivesse sido levado avante, iria conceder aos Estados Unidos não só um poder espacial, como um monopólio nuclear. Aliás, também a própria Guerra Fria foi apelidada por alguns historiadores e analistas de Terceira Guerra Mundial. E não é que esteja descartada a possibilidade deste conflito com o Irão e os Estados Unidos de encadear uma guerra mundial. Mas, e apesar da loucura de Donald Trump, acredito que o diálogo irá prevalecer, como já vimos nestes últimos dias, pequenos indícios disso mesmo. Até porque o Irão não tem a potência militar toda que se aclama e, pese embora o grande contingente de forças armadas de Teherão, os equipamentos militares do país encontram-se defasados por conta das sanções internacionais e uma das restrições impostas após a Revolução Islâmica de 1979 foi precisamente para impedi-los de comprar armamento. Todavia, a falta de armamento não impediu a retaliação com bombardeamento à base dos Estados Unidos por parte do Irão. Resta-nos aguardar pacificamente para ver o que os próximos dias reservam e se de facto se confirmará a prometida vingança do Irão, assim como da parte dos Estados Unidos, se continuarão a manter as tropas em terreno iraquiano e se de facto Trump quer mesmo abraçar a paz como se comprometeu e, por outro lado, não menos importante, como a economia mundial vai reagir a este conflito.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.